podcast de Jason Sincero Sem Papas na Língua, porque aqui eu falo que eu bem entendo. Bom, meus amigos, eu vou falar sobre a sociedade hipócrita e a criação errada que nós recebemos, as ideologias erradas e o motivo pelo qual tantos de nós quebramos a cara quando chegamos na adolescência. Venham, meus amigos, a reunião de família vai começar. Bom, meus amigos, eu queria começar aqui dizendo que um inscrito pediu para falar sobre isso e eu vou falar. Já tava com esse podcast aqui entalado aqui para falar, para desabafar. E é o seguinte, a sociedade é hipócrita, como eu falei, né? Tô até meio gago aqui. Tanta informação bombando aqui na minha cabeça. E quando a gente nasce, a gente vai crescendo e sendo educado. Quando a gente é de uma família pelo menos mais civilizada, né? Onde o pai trabalha, a mãe também é uma dona de casa, ou também trabalha, que tenha famílias assim ainda, ou já teve, né? Tem. A gente é educado de maneira errada, principalmente quando é por pais evangélicos, né? Igual muitos já me relataram. Eu me lembro quando eu era criança, com 5 anos de idade, já me perguntavam a titia, a vovó nas festas de família, né? E as namoradas, certo? Eu não sabia nem o que responder, eu era uma criança, né? E muito ingênuo. A minha mãe, meio borderline, meio psicótica, sempre tentou me proteger, dizia que as mulheres não prestavam e tal, e de fato. Em algum momento ela dizia que não prestava, em outro momento dizia que o cara tinha que namorar. Eram umas coisas de louco mesmo. Mas é uma pessoa doente, eu já expliquei aqui. Mas eu recebi a educação seguinte: que o cara tinha que ser bem educado, trabalhador, tinha que ser um homem, certo? Tinha que ter bom caráter, não trair a mulher, ser justo, ser honesto, ter um comportamento e uma conduta correta, ser estudioso. Só que isso é comigo e também foi com muitos aqui. Desperta uma certa revolta. Porque com o passar do tempo, a gente vai chegando na adolescência. Não é assim. Eu, inclusive, eu li no manifesto de Elliot Rodger, o incel que matou muita gente em 2014 lá na Califórnia. Eu recomendo esse manifesto. E o cara me relatou a mesma coisa. No, como é que eu devo dizer? No, é um relato, é um desabafo dele lá. O manifesto de Elliot Rodger, que eu baixei em PDF e li. E ele expõe isso aí também, que mentiram para ele, cara. Muita gente, o Vitor e tantos aqui, já me contaram, já me relataram a mesma coisa. Que eles foram pra igreja, né? Eu também fui, também, minha mãe é evangélica, né? E lá dizia que o cara tinha que ter bom caráter, que Deus ia abençoar e trazer uma mulher honesta, que a gente tinha que orar, que o cara ser bom ia ser recompensado. E não foi assim. Quando eu cheguei na adolescência, eu quebrei a cara, e muitos aqui também quebraram a cara. Os primeiros amor platônicos que vem pro cara, né? Que é o que mais lasca o cara, é o primeiro amor, bicho, porque é foda e o cara tá na fase dos hormônios se desenvolvendo e o cara pega o cara de jeito. E se revoltaram. É aí que começa muitos a se revoltar, a pegar em pedras, outros começam a na depressão logo. Eu fui um dos que entrou na depressão logo, porque o cara tem um choque de realidade totalmente diferente. Os mais espertos, eles não caem na conversa de papai e mamãe, não. Certo? Eles vão vendo logo desde cedo o que é que a mulherada gosta, né? Os alfa, os playboys, os cafajestes, né? Desde cedo eles já são espertos. E como eu já relatei, eu dei de cara o primeiro amor platônico, me apaixonei, eu tinha 15 anos, me apaixonei por uma menina de 13, que era a namorada do melhor amigo que eu tinha na sala. O cara era um playboy, galego, tinha aquele cabelão bonito de galã de cinema, aquele cabelão liso, bonito, você imagina assim o que eu tô dizendo, né? Magrão, alto, tinha um físico bem definido, jogador de futebol, né? Profissional, ele jogava bem aquele cara. E eu fui, era um obeso, moreno, queimado de sol. Olha, nem me olhava no espelho, não me achava atraente de forma alguma. Foi o primeiro amor da minha vida. Passei 2 anos nem me olhava no espelho. Uma depressão forte, cara, senti um lixo. Com 13 anos, 12 anos, eu já percebia que as meninas já começavam a sua vida sexual, pelo menos já tinham um namorado, já tava ficando com todo mundo, tocando o terror, né? E a maioria dos caras ainda falava de Dragon Ball Z, de videogame, PlayStation 2 na época, né? Era o sucesso da época. Lan House, etc. Animes, como Cavaleiro do Zodíaco. Naruto tava começando no Brasil nessa época. E quando as mulheres chegavam perto, o papo mudava. Eles ficavam igual o galo em cima da galinha, entendeu? Eles mudavam radicalmente. Tinha um amigo meu lá, vizinho, que eu lembro, que brincava de carrinho, era um meninão. Mas quando os boys da escola, os colegas de sala dele chegavam lá para visitar a gente, ele saía de perto de mim lá para paparicar os playboy. Doido para tirar uma casca de mulheres. Tudo para impressionar a mulher. Ele só fazia isso porque ele queria que os caras ajeitassem mulher para ele. Para você ver como o homem é hipócrita, né? E gera revolta em muitos, cara. Porque muitos não conseguem desabrochar isso aí, não. Tá ligado? Muitos se revoltam logo cedo. Porque foi enganado e realmente elas não gostam de homem de boa conduta. Lá já desde cedo elas só querem os mais bonitos, os mais popular. O cara já vai tendo contato com o hipergamia logo de cara. Isso revolta o cara, entendeu? É uma enganação do caralho. Certo? É uma baita de uma enganação. Eu lembro que não foi fácil para mim não, hein? Foi três amor platônico, um após o outro, e todos os três foi decepção pesada. Quando eu finalmente tive aceitação no mundo da mulher, eu já tava com uma vasta experiência, com 17 anos eu já tava com uma vasta experiência, já sabia de muita coisa. E foi foda, gente. Esse negócio que o cara tem que ser romântico, que as mulheres mais velhas falam, a vovó, né? As professoras na escola, que o cara tem que ser bom, tem que ser romântico, tem que ser estudioso, isso não se aplica. Quando chega nos 20 anos, né? O cara já dá de cara com a parede outra vez. Agora é quem tá na faculdade, quem tem dinheiro, quem é filho de papai, né? Quem tem grana no bolso, a partir dos 20 anos já é assim. Certo? E o Miguel fala que depois dos 30 tudo muda, né? Se o cara tiver em dias com o dinheiro. Mas de que adianta mais? De que adianta o cara pegar o dinheiro pra ir pra paricar a vagabunda rodada que no passado rejeitava o cara? Não tem mais sentido, gente. Mas o problema não é esse. O problema é que a gente foi enganado. A gente foi enganado e preparado pra um futuro que não existe. Certo? Isso gera revolta em muitos. Entendeu? Gera ódio e revolta em muitos. E com razão, porque o cara mentiram. Mas o problema até aí tudo bem, o cara seja rejeitado faz parte da vida, né? Não é o que os manjinha fala e as capivara. Mas é o seguinte: mentir pra gente, mentir pra mim, mentir pra você e mentir pra muitos e muitos outros. Mas o problema é que uns têm sucesso, mas os que têm sucesso eles vão pisar nos que não conseguem. Chama de gay, chama de etc. Fica humilhando, bullying na escola, né? Eu sofria bullying capivara, sofria bullying de macho, certo? Aí muito se isola da sociedade. Quando o cara é incel, o cara pega logo, se deixa levar pelo ódio, né? O ódio é uma doença. Se o cara se deixa levar, ele mata o cara e mata quem tiver perto. Só que infelizmente a maldição do ódio, uma vez que o cara se contaminou, não tem mais volta não. Eu tô nessa também, mas eu me controlo. Tenho uma puta raiva e ódio de algumas. Não todas, mas de algumas. E é revoltante, hein? É revoltante e a gente foi enganado. Foi enganado. Eu, particularmente, eu não sei o que tem de errado na minha cara, eu já contei. Várias e várias vezes que ficavam querendo me empurrar para ser padre. Não, você é especial, você é diferente. Toda vez que eu encontrava uma mina, começava a ter algum tipo de relacionamento ou amizade. Não, você é especial, você é diferente. Você é um homem. Mas nunca quer relacionamento com cara. Certo? Sempre os escolhidos são os cafajestes mais nojentos que tem. Ou quem tem dinheiro para dar o golpe. Certo? Mulher só ama bandido e cafajeste, certo? Elas querem os que têm dinheiro para planejar um golpe. Também tem essa verdade aqui, que tem que ser dita. Entendeu? Eu tive pelas histórias que tatuado conta que ele era rico e tal, e a mulher sempre querendo mais, 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 e ele arrumando as coisas e mais, e até que chegou no ponto que ele ficou puto da vida, e ele com razão, né? Minha mãe também era assim. Vive se lamentando até hoje que meu pai quebrou, né? Faliu. Quando ele tinha dinheiro, ela sempre querendo mais, ele deixava dinheiro pra ela, não, não dá, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e eu não quero isso pra mim, não, gente. Nem aconselho pra você. E voltando aqui à minha pessoa, deixa eu ver aqui. Dizem, elas dizem isso, você é especial, você é diferente. Eu considero isso um insulto. Você é inteligente, você é sábio, aí fica no meu pé, gente. No meu pé, em busca de conselho, de amizade, pra usar com cafajeste, como eu já relatei em outro vídeo aqui, eu fico putaço com isso aí. Tá usando da minha sabedoria pra ajudar a vagabunda, pra tá atrás de macho. Elas arrumam os pior tipo de macho que tem, aí depois fica se lamentando. Ô, Jesus, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, o que que eu faço? Eu não sei se me separo, mas tu dá conselho pro bem, me ajuda. Eu tinha a maior raiva. Tinha a maior raiva. No passado eu ainda aconselhava mais agora. Eu prefiro dizer, ah, eu não sei não, te vira aí. Não sei de nada, visto. Briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. E o Miguitol foi o que me abriu meus olhos. Foi quando eu vi a verdade, eu não sabia sobre hipergamia. Foi quando eu dei de cara com a realidade, eu já sabia de muita coisa, mas não sabia. Nenhum Blue Pill vai admitir para você a hipergamia feminina. E nenhuma mulher, principalmente. Amizade com mulher é furada, gente. Ela sempre vai dizer que você é criança porque não quer se relacionar, independente do motivo. Que você foi trocado por Zé Droguinha, você foi traído, você perdeu tudo no divórcio. A sociedade só vai dizer que você está sendo injusto, que você está julgando todas pelo que uma fez. Esse é o papo da sociedade. Vocês cuidado com isso aí. Todas são iguais, não tem exceção. A demora é o tempo de uma para outra. Quanto tempo ela vai demorar para mudar e dar o golpe? Elas planejam pelas costas. É tudo planejado. E é por isso que está gerando revolta em muita gente aí. O cara, desde pequeno, já sendo criado com essa enganação. Certo? O cara é criado desse jeito aí, quando já está adolescente, já quase um homem já, né? Um homem feito, com uma boa educação, né? Querendo um bom futuro, aí se fode. Não vale nada para elas. É um zero à esquerda, nem olha. Despertar ódio em qualquer um, gente. Tive tantas decepções, mas tantas decepções, que acabei me tornando uma pessoa vazia e amargurada. Na sociedade eu sou aquele que fica com a cara dura e não é de papo, não. Não tô, não, quando eu tô no meio da sociedade, assim, em algum canto que tem muita gente, eu sempre tô na minha quieto. Quando isso começa com papo furado, eu saio até de perto. Pra ser mais honesto, eu vou fazer uma comparação aqui, nua e crua, com a minha pessoa. Pra quem é fã da franquia Harry Potter. Muitos aqui gostam, né? Que eu gosto, particularmente gosto. É o Hipótese dos Anéis, meu amigo, é do coração. Eu sou aquele. Pessoalmente, eu sou parecido com aquele Severo Snape. Pronto. Severo Snape é a pura imagem da minha pessoa. Também gosto de me vestir de preto. Ando sempre com a cara dura, falo sério. Essa é a minha pessoa na sociedade. Muito reservado. Mas no final das contas, sou bom até demais. E sempre o trabalho principal para salvar todo mundo só salva para mim. Sempre foi assim comigo. No final das contas, eu é que tenho que salvar todo mundo. Sempre foi assim para mim. Sempre que todo mundo se metia em encrenca, era eu que tinha que, em segredo, salvar todo mundo. Sempre foi assim. Severo Snape é a minha imagem na vida real. Sou fã daquele cara, porque quando eu assisti o Harry Potter, que eu vi no final a história dele, esse cara é eu todinho. E quanto mais eu ia crescendo assim, que já esse filme já é antigo, né? O final já é antigo, mais eu me convencia disso. Rapaz, eu sou aquele cara em vida. E aí, gente? O cara fica amargurado mesmo, fica revoltado, fica decepcionado com a vida e com a sociedade, pô. Mentiram pra nós. Aí eu alerto a vocês, gente. Eu já vi canal aqui, eu já até tenho que dar um conselho pra esse cara, que ele é amigo meu, a gente se fala aqui na pelo zap, né? Eu sei quem ele é, eu não vou citar porque pode ser que ele não goste. E fica com amizade com mulher, fica sendo repreendido, levando patada. Olha, a mulher, ela jamais ela vai entender o seu lado. Jamais ela vai entender. Não importa o quão decepcionado você foi. Ela sempre vai defender umas às outras. Certo? É um ninho de cobra, mas essas cobras se unem quando é por um ideal. Entendeu? Cuidado com o papo de capivara. Cuidado com o papo de Blue Pill. Na mente do Blue Pill, como eu já disse várias vezes, vou continuar dizendo, é só procurar exceção. A resposta deles para tudo é isso. E mais, gente. Os macho alfa, pelo menos na grande maioria daqui da cidade que eu conheço, não querem mais saber de relacionamento sério, não, cara. Um dia determinado dia, eu vou contar um breve relato aqui. Eu estava numa oficina, acho que não sei se já contei esse relato. Na minha moto, consertando a moto, e chegou um alfa aí, um altão, grandão, loiro, tatuado, né? Musculoso. E disse, aí eu ia me casar com uma doutora e tal, ela veio conversar comigo. Tá na cara que esse cara é cafajeste, né? Por isso que a doutora tá debaixo do pé dele, né? E veio falar pra mim como era casamento e tal, como é que o homem tinha que ser. Eu terminei na hora. Eu tenho minha namorada, mas não quero saber de porra de casar, não. O cara andava no Ambrose 160 nova do ano. Provavelmente emprego concursado. E é isso aí, cara. Esses aí é quem são os bons pra elas. Eu e você, se a gente tiver uma graninha lá pra depois dos 30, como o tio Miguel disse, elas vão querer, mas não se iluda. Pra gente ser o beta provedor. Mas Jason, por que que elas fazem essa revolução? Por que que elas não admitem logo esse comportamento hipergâmico, filho? Elas querem perder o provedor? Sempre vai ter um capitão salva-puta por elas, filho. E por nós tem quem? Quem é por nós? Certo? Ninguém é por nós. Quem vai cuidar de você na velhice é o seu dinheiro. Certo? Se quer pegar mulher, vá para viver o momento. Preferência, procura uma GP. Porque a GP, uma prostituta, logo que se vende, porque pelo menos já é tabelada, ela vai lhe dizer quanto é. Você pagou, saiu fora. E olha lá, cuidado que tem muitas vigaristas por aí. Tá ligado? Quando o cara tem boa conduta, o cara corre perigo. Corre um perigo grande. Porque todo mundo vai querer tirar uma casquinha da sua sabedoria, de você, do seu dinheiro. E foi justamente o que fizeram comigo a vida toda. Depois, quando o cara é frio, é cara dura, não é de papo, fica todo mundo julgando. Por que que ele é assim? Por que que, o que que tá acontecendo? Ele não fala, não sei o quê. Muitas vezes as capivaras ficavam, o que é que ele tem? O que é? Por que que ele não fala? Não sei o quê, pra pessoa aconselhar e ajudar. Que porra, que capivara que se importa com ninguém, macho. Ela se importa com bandido, com o cafajeste dela. Justamente por ele ser o lixo, a escória. Esses cafajestes aí são os sabidos. Eles, desde cedo, perceberam logo a natureza e por causa da esperteza, né? Foi logo ser playboy. Cuidar logo da aparência logo cedo. Nós, os nerdão, os alesado, só perdemos nosso tempo acreditando no que papai, mamãe e a sociedade dizia. Fomos enganados, mas graças a esses canais, muita gente ainda pode abrir o olho. Muitos jovens ainda podem se acordar. Estava conversando com um jovem aqui, ainda há pouco, que trabalha num ramo parecido com o meu. Um jovenzinho. 18 anos, parece. Acho que nem isso. Ele disse que estava conversando com a menina e disse: Ah, eu prefiro um que tem a cara de bandido, que tem acabado de sair da cadeia. Isso não é eu que estou inventando, não, gente. Isso é a verdade. O maluco disse a mim. O maluco disse que ele tinha arrumado uma namorada e ela tava no zap falando com ele assim, com a câmera de vídeo, né? Câmera frontal, chamada em vídeo, né? E ele disse que ela tá sentada no sofá e simplesmente chegou um macho que ela nem quis dizer quem é e sentou perto dela. É os relatos que eu escuto dia a dia aí. Eu meti um pouco de red pill nele, mas o cara, quem quiser ser amigo e tal, vai atrás, né? Eu não vou empurrar isso pra ninguém, não. Meti um pouco de red pill, mas não disse nada, não esclareci nada. Cada um busca as informações. Certo? Quando os Blue Pill estão vendo que tem alguma coisa errada, o negócio tá feio, viu? Gente, vem revolução por aí. Eu vejo o Don San dizendo quase todos os seus vídeos e muitos outros aí, mas é a verdade. Vem revolução por aí. O brasileiro, ele não vai se revolucionar, não, porque o brasileiro não é um povo revolucionário. É um povo burro, cético, burro. Que não acredita em nada, aí se fode. Prefere acreditar sempre na versão oficial. Uma dica aqui, gente. Quem sempre acredita na versão oficial, em tudo que a sociedade e a mídia diz, esse, meu filho, tá condenado, viu? Esse vai se decepcionar feio. Porque é tudo manipulado. A Matrix é isso. É esse endeusamento feminino, que elas são tudo para nós, que a gente tem que cobiçá-las acima de tudo. E educa o cara da maneira errada. Quando chega a fase do cara começar, tá totalmente desinformado, perdido, sem saber o que fazer, só passa humilhação e vergonha, e muitos aí acaba entrando em depressão, se suicidando. É tudo uma mídia manipulada. Elas só querem os 20% melhores, amigos. Os outros 80% são beta. Não serve pra porra nenhuma. Vai servir pra ser beta provedor, se por acaso arrumar condições financeiras para isso. O Vitão aí me relatou aqui que ele já tá com 34 anos, né? Ele me relatou aqui. E agora que ele é concursado, ganha bem, professor, né? É um monte de vagabunda no pé dele. Em busca do dinheiro dele. Não é dele, não. É busca do dinheiro dele, porque ele é uma pessoa de muito boa.